E o CBN Saúde de hoje vai falar sobre a manipulação de medicamentos. A automedicação, prática mais comum do que a gente imagina entre os brasileiros. Agora, com a gripe, as pessoas resolvem se automedicar, mas há riscos nisso. Eu converso com o farmacêutico Rafael Padial. Ele é pós-graduado em manipulação de medicamentos e é membro do Conselho Regional de Farmácia do Paraná. Rafael, antes de mais nada, bom dia. Obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui à CBN.
Bom dia. Eu que agradeço o convite e peço para que a sociedade participe, para que a gente faça uma discussão relevante a respeito, talvez, do uso indevido do medicamento.
E realmente você pode participar, como disse o Rafael, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp DDD 44987795050. Participe dessa entrevista. Rafael, começando a nossa conversa, essa história de automedicação é de longa data, né?
É, a automedicação, ela envolve desde os primórdios da produção do medicamento, mas eu acredito que seja muito mais um aspecto cultural da sociedade, né? A sociedade, ela passa a ter uma vertente muito forte. Eu sei de tudo, e tudo eu sei, ou se eu não sei, eu vou acabar procurando informação, e aí eu acabo procurando um medicamento que fique fácil, que fique rápido, e nesse processo nós vamos vivendo um medicamento relativamente barato.
E aquela coisa de passa de pai para filho, porque muitos pensam assim, meus pais já indicavam certos tipos de medicamentos para certos tipos de doença.
É, isso vem do berço. Né? Eu mesmo, assim como você e os ouvintes, nós conhecemos um medicamento que nós utilizávamos, colocávamos debaixo da língua para amenizar a febre, alguma dorzinha no corpo, não é? É um medicamento rosinha. A gente colocava esse medicamento, era uma prática muito feita, e isso acabou passando do meu pai, eu acabo utilizando algumas vezes com o meu filho. E isso gera todo um conhecimento familiar. Se não é familiar, ele acaba até buscando alguém mais próximo. Normalmente, às vezes, o vizinho passa a ser um processo de influência. E esse vizinho, às vezes, acaba tendo algum tipo de informação indevida quanto ao uso do medicamento.
Só que aí tem riscos. As pessoas trabalham com sintomas superficiais e bastante generalizados para poder tomar medicamento. Qual é o limite entre se automedicar e se envenenar?
Bom, não é apenas a dose do medicamento. Alguns relatos, mas eu estou tomando uma concentração baixa, numa dose baixa, e nem sempre a dose do medicamento ela acaba sendo um fator de influência de risco. No primeiro movimento, eu preciso saber qual é a situação clínica e depois qual é o posicionamento do medicamento frente a essa situação clínica. Quais são os riscos? Todo mundo acha que o pior risco acaba sendo o óbito. E nem sempre acaba acontecendo o risco de óbito. Acaba acontecendo o risco, por exemplo, de um choque anafilático. O indivíduo começa a ter um edema de glote, dificuldade respiratória, ou o indivíduo pode ter uma reação adversa, algum tipo de efeito não esperado, que lhe cause algum tipo de mal. Resumindo, qualquer medicamento em qualquer pessoa pode causar qualquer tipo de risco.
Então significa que você está tomando medicamento meio bomba relógio, você não sabe que hora que ele vai explodir, mas pode.
Perfeito. Inclusive, Gilson, quem já tomou o medicamento e não teve nenhum tipo de reação adversa, pode sim, num segundo ou num terceiro momento, entrar em contato com esse mesmo medicamento e acontecer algum tipo de reação adversa.
Agora, se a automedicação é um pouco cultural, a gente encontra também alguns ambientes, como na própria farmácia, às vezes uma facilitação de aquisição do medicamento. Existe esse problema? Quer dizer, a gente tem uma relação com o medicamento meio que com o supermercado? Se no supermercado eu vou comprar o que eu preciso, estar lá disponível na prateleira, as pessoas têm essa lógica na farmácia também?
É interessante esse aspecto cultural, Gilson, porque as legislações no Brasil, ele vem de um aspecto cultural. Portugal, Espanha, e esse aspecto cultural da legislação não permite que o medicamento fique em gôndolas de autoatendimento. Em 2013 houve uma discussão muito forte no Senado para aprovar uma lei que deixa o medicamento para o lado de fora do balcão. E graças conseguimos deixar que esse medicamento fique atrás do balcão. O problema é que nós temos algumas liminares, que algumas grandes redes conseguem adquirir essas liminares, e deixam um medicamento livre ou fora do balcão, para que o próprio usuário, ele com o discernimento dele, com o conhecimento breve que ele tem, que é um conhecimento leigo, ele acaba adquirindo esse medicamento e comprando, para muitas vezes ele nem sabe para que serve, ou muitas vezes ele nem sabe qual o risco que tem esse medicamento. Bom, ele pega, entra no estabelecimento, escolhe qual o medicamento que ele quer, e ele entende que ele tem um problema de saúde geral ou generalizado.
Agora, existe um certo culto ao medicamento. Meio mágico isso. Eu vou tomar um medicamento como se fosse uma elaboração de algo que fosse resolver o problema sem entender direito ele, né?
Sim. Às vezes algumas farmácias ou até alguns laboratórios colocam na capa do medicamento o para que ele serve, né? Eu conheço alguns medicamentos aí que tem mais do que 10, 12 indicações na capa do medicamento, e isso talvez pode ser um estímulo da automedicação. Então, a hora que você pega isso dentro de um aspecto do próprio atendente de farmácia e pega um aspecto da própria cultura da indústria, bom, o indivíduo ele entra, parece que tudo que ele está sentindo encaixa com o que está escrito na caixa. Né? Vou comentar um exemplo bem típico. Ele pega e relata uma caixa, relata assim, tosse produtiva. Bom, tosse produtiva, ele entende, produtiva tem secreção, tem catarro. Bom, esse encaixou certinho em mim. E às vezes ele está tendo uma tosse produtiva que não haveria necessidade de um xarope específico.
Tem um ouvinte nosso, o Renato, ele coloca o seguinte, automedicação é apenas fazer uso de medicação de fácil acesso na farmácia ou tratamentos naturais como chás e afins. Qual o resultado, qual o respaldo que a medicina dá sobre esse tipo de medicina natural? Essa questão da medicina natural, do remédio natural e o...
O produto natural, vamos dizer lá, um produto fitoterápico, também está vinculado à automedicação e uso indevido. E também apresenta os mesmos riscos. Pode ser risco de toxicidade, pode ser um outro problema que às vezes o produto natural, por exemplo, o chá, ele prepara de maneira inadequada e aí às vezes ele potencializa um efeito indesejável do produto. Temos alguns produtos vendidos como chá, que se, alguns são por imersão, né, você acaba colocando a folha, acaba homogenizando, outros acaba sendo apenas com vaporização. Então tudo isso acaba influenciando no processo de automedicação.
Na relação com o medicamento, que você colocou, inclusive, achei interessante, na caixa vem uma série de pontos do para que o medicamento serve. Né? Os laboratórios também têm um pouco de responsabilidade nisso, ou seja, também existe uma produção de medicamento como se fosse uma produção de Bombril, né? Serve para tudo.
Gilson, a produção e a venda de medicamento vem aumentando nesse país. E além de estar aumentando a venda de medicamento, aumenta-se os tipos de medicamento também. Né? Talvez por um problema que nós estamos num movimento que novos quadros clínicos estão aparecendo. Né? Então, novos quadros clínicos aparecendo, existe a necessidade de se incluir medicamento no mercado farmacêutico. E a sociedade, ela meio que acompanha todo esse processo. Responsabilidade da indústria. O medicamento realmente é indicado para aquilo? Sim. É um medicamento que não exige prescrição médica, a gente chama de medicamento sem tarja vermelha, que é aquela tarja de prescrição médica? É. E aí a indústria fica facultativa a colocar as informações. E ela, quando é facultativa, ela coloca.
Eu tenho a pergunta aqui do Arthur, para encerrar esse nosso primeiro bloco, importante, bem lembrado, inclusive. O Arthur diz o seguinte, ó, ele tem observado a automedicação baseada no que ele chama de Dr. Google. Quais aspectos positivos e negativos desta prática de acessar a internet e consultar o Dr. Google?
Arthur, perfeito. Eu acho que nós temos dois processos de automedicação, né? Automedicação convencional e automedicação responsável, que você procura um profissional. Nesse meio eletrônico, o Dr. Google, assim como o Dr. Outros Sites, ou o Dr. Minha Bula, ou o Dr. Algum Outro Sites, realmente você começa a receber e captar algumas informações. O problema dessas informações que você começa a captar é que muitas vezes ficam obscuros quais são os riscos potenciais que esse medicamento pode causar. E às vezes a própria, o Dr. Google, o próprio site, ele relata 50 quadros clínicos possíveis de usar o medicamento. É claro que você vai se encaixar dentro desses 50. E aí isso acaba estimulando o uso indevido. E muitas vezes não se tem informação de por quanto tempo deve se utilizar. Você acaba resumindo isso para 2 meses, 3 meses, nem sempre acaba sendo assim. O meio, só para lembrar, o meio eletrônico, mas também se começou o meio telefônico, venda de medicamento ou venda de produto farmacêutico pelo telefone. Tá? Meu sogro acabou recebendo uma ligação dessa na semana passada.
Daqui a pouquinho a gente volta para falar do Disque Doença e também tem uma pergunta do nosso ouvinte Renato, que ele volta a participar falando sobre os fitoterápicos. Daqui a pouquinho a gente volta.